Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você até às 9 da manhã. Esta semana, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que se recebesse US$ 1 bilhão dos Estados Unidos, ele conseguiria reduzir o desmatamento da Amazônia em 40%. Esse pedido será formalmente apresentado aos Estados Unidos no encontro que o presidente Joe Biden vai realizar no final deste mês, com 40 líderes internacionais para debater as mudanças climáticas. Certamente, desmatamento e queimadas na Amazônia estarão, né, como temas centrais. O governo americano sinalizou que somente entregará esses recursos após resultados efetivos serem apresentados. Ou seja, ele quer ver uma ação intensa de combate ao desmatamento para, então, repassar os recursos. Por outro lado, o ministro Salles disse que sem esses recursos o combate ao desmatamento e às queimadas ficará prejudicado. Inclusive que, nesse caso, desenvolverá ações, mas sem especificar, inclusive, metas. Então, está estabelecido aí um impasse, ao que a gente vai analisar. Converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, a Escola de Comunicações e Artes, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor, impasse em relação a essa questão, né? Queda de braço mesmo. Então, como é que o senhor avalia a posição, primeiramente, do ministro Ricardo Salles?
Então, na minha opinião, sintetizando, Roxane, o ministro Ricardo Salles encontrou a desculpa perfeita, entre aspas, né? Porque, mesmo que ele recebesse esses recursos que ele está pleiteando junto ao governo americano, este ano ele não conseguiria desenvolver uma ação intensiva de combate aos incêndios, às queimadas, porque isso demanda a contratação de equipe, contratação de infraestrutura de transporte, enfim, toda a logística necessária para que esse combate ele possa ser feito de maneira intensiva. E ele sabe que dificilmente o governo americano vai entregar esses recursos sem que ele tenha mostrado algum tipo de resultado, porque até então, nesses 2 anos de governo, nada foi apresentado de fato, né? Muito pelo contrário, o desmatamento ele só cresceu, ele aumentou significativamente em relação aos anos anteriores e nada vem sendo feito de efetivo em relação a isso. Este ano, os militares estão saindo da Amazônia no que se refere ao combate aos incêndios, né, às queimadas, ao desmatamento. Então, essa ação ela vinha sendo criticada, porque, obviamente, os militares eles não são especialistas em questões ambientais, especialistas nesse tipo de ação, mas, de qualquer forma, servia, pelo menos, para criar uma certa inibição, né, coibir, de certa forma, o desmatamento. Nem com isso a gente vai poder contar esse ano. Então, é possível que o desmatamento ele continue em taxas elevadas. Eu já alertei que pode ocorrer uma redução em relação aos anos anteriores, não por conta de uma ação do governo, mas porque este início de ano foi muito chuvoso na região norte por conta do fenômeno Laninha. Então, houve uma chuva muito mais intensa e também em parte da região nordeste. Então, a floresta ela está mais úmida e isso, obviamente, dificulta um pouco mais as queimadas. Mas não imagino que haja uma redução drástica em relação ao que se verificou nos anos anteriores, e o ministro Ricardo Salles, na prática, ele encontra, vamos assim dizer, a desculpa perfeita, porque ele fala, olha, a gente quis desmatar, né, quis combater o desmatamento, desculpem, mas não foi possível pela falta de recursos. Nós pedimos recursos, né, o governo Biden havia sinalizado ainda durante a campanha eleitoral que ele, o Biden, né, o Joe Biden, que poderia destinar US$ 20 bilhões, falou, nós pedimos apenas uma parte disso, vocês não nos repassaram, e infelizmente a gente não consegue combater o desmatamento e as queimadas como seria necessário. Entretanto, algumas coisas merecem ser destacadas, né? Primeira delas, o governo brasileiro, ele tem à disposição US$ 100 milhões bloqueados no Fundo Amazônia, que era um fundo destinado a combate ao desmatamento, às queimadas e a projetos de recuperação florestal. Esse fundo ele era custeado com recursos destinados pelo governo da Noruega, também um pouco pela Alemanha, e houve também, em algum momento, contribuição da Petrobras. Esse fundo, ele era gerido pelo BNDES, ele passava por auditoria internacional. Lembrando que o BNDES também passou por uma auditoria muito grande em todos os projetos, e nada de irregular foi constatado nesse fundo, apenas o governo implicou com o fato de que ONGs prestavam serviço com base em recursos desse fundo, mas tudo isso era auditado. E, diante desse impasse, os recursos desse fundo ficaram bloqueados. Ou seja, como é que o ministro Ricardo Salles ele vai convencer o governo americano a destinar US$ 1 bilhão? Se ele nem consegue dar conta de 100 milhões de reais para o combate à Amazônia. E só um último ponto nessa pergunta é que um gestor, seja ele público ou privado, quando ele vai desenvolver um projeto, por exemplo, de combate ao desmatamento, às queimadas, ele precisa especificar metas, objetivos, saber o recurso que ele tem, mesmo que seja um recurso escasso, como ele vai aplicar isso. Dizer que não vai especificar metas. Na verdade, ele está replicando algo que ele disse no final de 2019, e isso vai contra qualquer bom senso em relação à gestão de projetos. Qualquer aluno de graduação em administração, quando tem disciplinas voltadas à gestão de projetos, sabe que uma das coisas básicas da gestão de projeto e o combate ao desmatamento é um projeto que ele pretende desenvolver, ou diz que vai desenvolver, você precisa especificar metas. E como você vai atingir isso? Falar que, olha, eu vou tentar, mas não sei aonde eu vou chegar, isso é contrassenso, não é uma postura, principalmente para um gestor que vai trabalhar com recursos públicos.
Agora, o outro lado. Então, qual é a reação que a gente pode esperar do governo americano nessa queda de braço?
Bom, evidentemente, Roxane, o governo americano ele não vai cair nessa conversa, até mesmo porque esta semana. O ministro Ricardo Salles andou visitando apreensões de madeira ilegal, elas foram feitas pela Polícia Federal, e ele visitou essas áreas onde essa madeira está estocada, tentando liberar essa madeira, alegando que, de acordo com os proprietários, né, os madeireiros, isso tudo tinha origem legal, isso tudo tinha toda a documentação perfeita. E a Polícia Federal nega isso. Ela fala assim: olha, aqui a boiada não vai passar. Nós fizemos essa apreensão e porque há ilegalidades, né, gritantes em relação a tudo que foi feito, e foi a primeira vez que um ministro do Meio Ambiente foi a campo defender madeireiros ilegais. Então, quer dizer, diante dessa situação, como é que o governo americano vai acreditar que o governo brasileiro vai pegar esse 1 bilhão e vai aplicar efetivamente no combate ao desmatamento da Amazônia? O governo brasileiro, ele efetivamente, ele não quer fazer isso, sabe que o governo americano não vai fazer essa destinação antecipadamente e vai usar, obviamente, isso como desculpa. Agora, as repercussões já vêm sendo comentadas há um bom tempo em relação aos prejuízos que a gente pode ter quanto à colocação de produtos, principalmente agrícolas brasileiros, no exterior, porque pode haver algum tipo de embargo. O Brasil, ele não está, né, o governo brasileiro não está se preparando adequadamente para negociar e ele vai ficar refém de uma situação internacional, assim como está acontecendo com as vacinas. Não se preparou adequadamente, não fez as compras com antecedência, agora fica dizendo, olha, está faltando vacina, o nosso calendário vai ser prejudicado em relação a isso. Quer dizer, é um governo que trabalha sempre na reação aos acontecimentos. Nunca se antecipa ao que pode acontecer, infelizmente.
Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do PROCAN, o Programa de Pós-Graduação do IEE, e tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Lá também você pode acompanhar as conversas semanais que fazemos aqui no Jornal da USP no ar, assim como em nosso portal jornal.usp.br. Professor, muito obrigada, boa semana e até a próxima.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.